Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 5 de junho de 2012, às 15 horas e 35 minutos. Solicito o deputado Ailton Gomes que possa secretariar os trabalhos da mesa. Solicito o deputado Ailton Gomes que possa fazer a leitura do expediente que se encontra sob a mesa.
Mensagem número 175 de 2012, de autoria do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que institui a política distrital de fomento à economia popular e solidária. Mensagem número 16 de 2012, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 829 de 2012. Mensagem número 188 de 2012, Poder Executivo, comunica veto ao PL 501 de 2011. Mensagem número 189 de 2012, Poder Executivo, comunica veto ao PL 456 de 2011. Mensagem número 190 de 2012, Poder Executivo, comunica veto ao PL 479 de 2011. Mensagem número 191 de 2012, Poder Executivo, comunica veto ao PL 110 de 2011. Mensagem número 197 de 2012, Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 98 de 2011. Mensagem número 198 de 2012, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 675 de 2011. Mensagem número 192 de 2012, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 6 milhões. Mensagem 193 de 2012, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 80 mil. Mensagem número 194/2012, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos pela administração direta, autarquia e fundacional do Distrito Federal. Projeto de lei HCL Maia dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de tarjas identificatórias em vidros transparentes de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e educacionais, da rede hoteleira, edifícios residenciais, centros empresariais, no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei professor Israel Batista proíbe, no âmbito da administração direta e indireta dos poderes do Distrito Federal, a realização de concursos públicos destinados exclusivamente para a formação de cadastros reserva ou assemelhados. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, inclui o Congresso Espírita no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Mensagem número 175/2012, Poder Executivo, encaminha o projeto de lei que institui a política distrital de fomento à economia popular e solidária. Digo, já foi lido. Ata sucinta da 48ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater e solucionar a questão das medidas necessárias à viabilização da infraestrutura básica aos empreendimentos da construção civil. Senhor presidente, que dê por lida e aprovada o interstício final aí.
Cada questão de ordem, Vossa Excelência, dou as mesmas por lidas e aprovadas. Solicito o deputado Heitor Gomes que faça chamados parlamentares.
Deputado HCL Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Valle, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco, ausente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Neme, ausente. Washington Mesquita, ausente. Deputado Asni Jehuri, presente. Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, presente. Inteira. Aí eu só li a primeira e falei que já tinha sido.
Com 11 deputados presentes e 13 ausentes, damos início então ao pequeno expediente. Comunicado de líderes. Deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer a palavra?
Alô, senhor presidente, prezados colegas, eu venho a essa tribuna hoje com um caso particular, que é do Centro Educacional número 8 do Gama. Na quarta-feira passada, a Comissão Especial da Copa teve a oportunidade de fazer uma audiência pública na cidade do Gama. E lá, o deputado Evandro Garla estava presente, o deputado Olair, enfim, o deputado Agaciel também estava presente. Um grupo grande de alunos pediu para fazer uso da palavra, até desviando do tema, que o tema era a Copa do Mundo. E lá, o testemunho dos alunos, através de uma das suas representantes, foi o seguinte: o Centro Educacional número 8 do Gama tinha muitos problemas com drogas. Os alunos não gostavam de ir para aula, enfrentavam uma série de dificuldades, deputado Israel. E para lá, então, foram eleitos, como diretor, o professor Marcelo Albuquerque de Souza, e como vice-diretor, o doutor Marcos Halley Barbosa. O fato é que, pelo testemunho daqueles jovens, a escola mudou. Esse diretor e esse vice-diretor entraram com os alunos, conversavam com os alunos, e aquela insegurança da escola deixou de existir. Os alunos começaram a gostar de frequentar a escola, do ambiente escolar, se dedicar mais, e eles todos se dispõem a dar esse testemunho, inclusive que isso seja verificado na própria escola. Infelizmente, hoje, foi publicado no Diário Oficial a exoneração desses dois diretores. E, segundo os alunos, o coordenador regional de ensino, o senhor José Antônio Gomes Coelho, teria ficado chateado com o movimento dos meninos. E e alegou que os diretores estavam sendo demitidos em função de uma denúncia que havia chegado sobre a direção. Só que essa denúncia é uma denúncia anônima. Então, eu queria rogar ao líder de governo, rogar aos prezados colegas, que vissem isso. Se você tem uma escola que não tem aproveitamento escolar, que os alunos não querem ir, depois vem dois diretores e motivam esses alunos, motivam a tal ponto do colégio todo se movimentar para pedir que esses dois professores não saiam da direção da escola, alguma coisa tem que ser olhada, em vez de simplesmente sair uma exoneração. Isso é muito grave. Nós já temos no ensino médio um grande número de evasão escolar. Agora, quando os alunos estão envolvidos, quando os alunos participam, aí você vai e tira essas pessoas que motivaram os alunos e cria um caos outra vez na escola, que a escola hoje está um caos. O deputado Evandro Garla viu o depoimento daqueles alunos. Não é nenhum movimento político, é o movimento dos alunos por uma escola melhor. Né? Então, nesse sentido, nós estamos pedindo atenção. Eu dou a palavra ao deputado Evandro Garla.
Nobre deputada, tanto como a senhora falou, na quarta noite estávamos juntos na cidade do Gama, lá no estádio Bezerrão, e eu vi nesse momento, deputado Ailton Gomes, a aflição desses alunos. E como a senhora bem disse, no sentido que esse colégio, quando tanto o diretor e o vice não tinham assumido, como estava acontecendo o grande tráfico de drogas naquele colégio. E hoje houve uma mudança. Então, se nós formos colocar um dito popular, para que vai mexer em time que está vencendo? Então, seria interessante que a própria Regional de Ensino, então a Secretaria de Educação, também mostrasse, desse uma explicação, o porquê dessa troca. Se estava tudo caminhando tão bem assim, né, que tem o próprio resultado, que são os alunos dentro da sala de aula. Então, eu colaboro com a senhora nesse sentido e peço também uma explicação tanto da diretoria a Direção Regional de Ensino, quanto também a Secretaria de Educação.
Senhor presidente, nós pretendemos encaminhar isso através da Comissão de Educação e Saúde. Eu pediria à deputada Arlete, que é sensível, que também procurasse apurar um pouquinho do que está acontecendo lá, porque nós percebemos, e aí eu estou falando com sinceridade, o deputado Evandro Garla viu lá, nós fomos pegos de surpresa. Não tem nenhum movimento político atrás disso. Apenas os meninos que viviam uma insegurança na escola e que hoje a escola os satisfaz, agora volta atrás e criando uma grande dificuldade para os alunos. E o senhor também, por favor.
Na verdade, lá no Centro de Ensino 8, o professor Marcão, como é conhecido, inclusive, que não existe nenhum movimento político, na verdade, mesmo não. Eles fizeram um excelente trabalho, conscientizaram os alunos, envolveram a comunidade escolar, a comunidade da cidade, inclusive, que é próxima ali à escola, e com o trabalho que eles fizeram, que diminuiu a insegurança que existia por perto. Então, não dá para você fazer uma exoneração de qualquer forma. É preciso conversar e ver, inclusive, a aceitação desse professor junto aos alunos e à comunidade. E mais que isso, o trabalho que foi feito no momento que nós vivemos de quase total insegurança no Distrito Federal, com a violência aumentando em todos os níveis. Então é importante que isso seja visto. Eu compartilho com Vossa Excelência, moro na cidade, não fui na audiência, inclusive, Vossa Excelência me ligou, eu disse que não poderia ir no dia que estava viajando, mas estou solidário, vamos entrar junto nessa luta para que a gente possa, junto com o deputado Evandro Garla, deputado Gaciel, os deputados que estiveram na cidade, deputado Arlete, todos os deputados que quiserem, para que a gente possa elucidar e até rever essa situação com Exatamente. A volta desse professor, para que ele possa reassumir a função dele e continuar o trabalho que está sendo feito, que não é um trabalho político para ninguém. A saúde, educação e segurança do Distrito Federal tem que estar acima e aquém das questões políticas, seja partidárias ou das questões de projetos políticos independentes. Então, Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse tema aqui para a Câmara Legislativa, para o nosso plenário, e a presidência da Casa, o presidente da Câmara, se solidariza com Vossa Excelência e vamos caminhar juntos para podermos resolver esse problema na cidade do Gama.
E, por fim, eu não vou me alongar por causa do tempo que eu já tomei aqui falando desse caso, mas está em todos os jornais, estampado em todos os jornais hoje, como também tem sido o tema de reportagem na televisão, que é a questão da saúde, especificamente essa questão das UTIs. Também a nossa comissão precisa entrar um pouco mais. Essa semana, ou melhor, semana passada, foi na quinta ou sexta-feira, eu estive no hospital de Santa Maria, porque dois bebês que nasceram, precisavam de dois exames, era um ecocardiograma, dois bebês que precisavam de um ecocardiograma, e foi dito para o pai de um dos bebês, foi dito para ele o seguinte: olha, nós não sabemos quando vai ser feito esse exame. Quem faria esse exame aqui no Hospital de Santa Maria está de licença maternidade. Então, nós não sabemos quando vai fazer. Se o senhor quiser, o senhor paga fora. Então, eu fui ao Hospital de Santa Maria e lá conversei com o diretor. E ele falou: não tem ninguém de licença. É que o contrato, olha só, dentro do próprio hospital as pessoas não sabem as informações. Era um contrato temporário, esse contrato temporário não existe mais. Era um eletrocardiograma e tinha um outro exame que era uma ultrassonografia de abdômen total dessa criança. Bom, eu subi, nós fomos lá ver se já estava na regulação. Eles disseram que já estavam na regulação, me garantiram que já estava na regulação. Aí eu saí para a regulação. Depois que eu cheguei na regulação, que chegou o pedido para colocar na regulação o exame das crianças. Né? Então, para você ver, você precisa se deslocar a um hospital. Né? Inclusive, a gerente de assistência à saúde do Hospital de Santa Maria não conhecia o andar da pediatria das crianças que ficavam recém-nascidas. Ela perguntou: onde fica? Onde fica? Eu achei aquilo muito esquisito. Né? Enfim, o exame foi feito de ecocardiograma na data de ontem à tarde. E a ultrassonografia foi feita no mesmo dia, depois que eu saí. Agora imagina, se eu não tivesse me deslocado para o Hospital de Santa Maria, uma criança recém-nascida ficaria sem exame, se o pai não tivesse condição de pagar fora. Então, eu acho que tem muitas coisas que não é... que é uma questão de funcionamento do hospital, não é que nem que falta. Como é que não tinha um exame de ultrassonografia no dia anterior, na quarta-feira? Na quinta-feira, quando eu vou, de manhã...
Fala que você vai acionar o PROCON.
Fala
que você vai acionar o PROCON.
E depois que eu saio do hospital... A ultrassonografia é feita e o ecocardiograma é marcado.
Não, agora você vai no médico.
E eu deixei muito claro, eu não quero que ninguém passe na fila na frente de ninguém. Tanto é que eu procurei pela regulação. Só gostaria de saber se as crianças estavam na regulação. E não estavam. Não foram colocadas na regulação. Isso é o que mais me espanta. Eu tenho todos os horários consignados. Eu tenho tudo gravado, porque inclusive tentaram me constranger com a segurança dentro do Hospital de Santa Maria. Agora, felizmente, eu conheço a Lei Orgânica do Distrito Federal e tenho personalidade suficiente para não ser constrangida pela segurança. Porque se fosse uma pessoa desavisada, igual imagina o pai da criança, né? O pai da criança, quando eu cheguei lá, o diretor quis constrangê-lo. Depois mandaram a segurança atrás de mim. Mas não adianta, não adianta. Eu acho que tem que ter um mínimo de sensibilidade, um mínimo de sensibilidade. Mais tarde, o diretor do hospital me ligou e falou que ia tomar as providências e realmente tomou. Né? Então, eu falo o seguinte, parece que não está havendo comunicação entre as várias áreas. É, um dá informação que não faz o exame porque está de licença gestante, é a única médica que mexia com isso. O outro, que é o diretor de assistência à saúde, dá uma informação que é porque acabou o contrato temporário. Depois eu fico sabendo pela regulação que é feito em dois lugares, não é feito no Hospital de Santa Maria, né? Que é feito no Hospital do Coração e no Hospital de Base. Então eu falo o seguinte, não circula informação, se não circular informação, não há gestão. Não há gestão. Deputada Arlete. E tenho tudo
somente
gravado.
Deputada Helena Pedrosa, acho oportuna a sua fala, porque ela é reveladora de problemas que ainda persistem na Secretaria de Saúde. Só para informar, em um ano e meio, foram criados 93 novos leitos de UTI. Uhum. E até o final do ano, a Secretaria de Saúde vai estar absolutamente autônoma em relação aos leitos de UTI, que 90 mais outros leitos de UTI serão criados. Agora, eu também constatei nas minhas visitas que há um problema grave de gestão, porque se o diretor do Hospital de Santa Maria, só depois de ter sido acionado pela senhora, tomou providências, é um equívoco. Ele já devia ter tomado antes. Então, de fato, há um problema de gestão. Eu estive recentemente conversando com o secretário de Saúde para dizer essa mesma coisa que eu observei nas visitas que tenho feito aos hospitais. E é necessário, sim, mexer com essa equipe, motivar essa equipe para que ela resolva o problema das pessoas que precisam. Ainda há, de fato, problemas importantes que precisam ser resolvidos pela secretaria. Inclusive, levei ao secretário a denúncia que a senhora fez na Comissão de Educação e Saúde sobre Santa Samambaia. E acredito que é importante cada um de nós dar o nosso depoimento das visitas feitas para que a gente possa contribuir no sentido de aprimorar a gestão da saúde pública aqui no Distrito Federal.
É verdade, deputada Arlete. E aí, só para complementar, ainda atrás da regulação, do sistema de regulação, tinha vagas para aquelas crianças e para mais várias outras crianças. Porque tem um número de vagas por dia para fazer esse tipo de exame. Agora, imagina o sofrimento de uma mãe vendo seu filho recém-nascido precisar de um ecocardiograma. Pressupõe que possa ser um problema grave, que a criança está correndo risco de vida, e não é feito o exame por falta de providência. E ainda, as enfermeiras locais mentiram para mim, que disse que já havia sido feita a regulação. E a regulação, incluído o nome na regulação. E não havia sido incluído o nome na regulação. Então, o despautério é tão grande que um parlamentar vai atrás da informação e ainda mente para o parlamentar. Mas eu vou entrar com uma ação contra essa pessoa que mentiu. Ação, assim, dentro da Secretaria de Saúde, para que essa pessoa possa ser responsabilizada. Para que um deputado ou um simples cidadão se dirija para ter as informações e receba como informação uma mentira, e uma mentira conhecida e descabida. Muito obrigada.
Ok. Dando continuidade ao comunicado de Lides, deputado professor Israel. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. Questão de ordem, deputado Vazir de Rui, líder do governo.
Senhor presidente, eu quero fazer um apelo aos colegas deputados. Nós temos alguns projetos na área orçamentária e a questão do procurador do Distrito Federal, que é de fundamental importância, e eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse colocar extra pauta da sessão de hoje. Nós estamos aguardando ainda o deputado Benedito Domingos, alguns deputados que estão chegando, deputado Rony, etc. Eu estou ainda confiante que a gente vai ter coro. Eu pediria a Vossa Excelência que, após a fala do deputado Israel, nós pudéssemos adentrar esse extra pauta para apreciarmos essas matérias.
Ok, já foi feita a pauta aqui, extra pauta com os projetos acordados lá na
Exatamente.
Reunião de líderes, ok, que eram os que tinham sido acordados na reunião anterior, inclusive, acrescentando a indicação do procurador para que a gente possa fazer a apreciação após o comunicado de líderes de parlamentares, assim que nós possamos entrar na hora de votação. Foi acatada a questão
Obrigado.
De ordem, Vossa Excelência, ok? Deputado professor Israel, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos nobres colegas, à imprensa. Eu venho aqui hoje dizer da minha felicidade com o envio pelo governo do Distrito Federal a essa Câmara do projeto de lei geral dos concursos públicos. Essa é uma grande vitória para a cidade dos concursandos. Brasília é uma cidade que respeita o concursando, que entende essa atividade como uma atividade importante na vida pessoal de cada um que tenta ingressar na carreira pública. E é lógico que Brasília tinha mesmo que ser pioneira na apresentação de uma lei de relevância como essa. O concurso público tem sido uma luta do brasiliense, uma luta do meu mandato, porque nós queremos um concurso público decente, um concurso público moralizado. Nós queremos evitar essa enxurrada de ações judiciais que acontecem toda vez que termina um certame. Nós queremos tornar mais ético o processo de entrada dos brasileiros, especialmente dos brasilienses, na carreira pública. O concurso público foi criado ainda em 1937 pelo presidente Vargas, e a partir de então o Brasil se modernizou muito no que tange ao ingresso dos cidadãos no serviço público. No meu mandato, eu tomei algumas atitudes importantes em favor da Lei Geral dos Concursos. Primeiro, que em junho do ano passado nós fizemos uma audiência pública bastante concorrida, e essa audiência encaminhou, dessa audiência nós encaminhamos um relatório para os secretários de Administração e Planejamento, fazendo nossas sugestões a esse projeto de lei tão importante. E essas sugestões foram levadas em consideração na hora de fazer essa lei mandar para essa casa. Fizemos antes disso, no entanto, diversas reuniões com os especialistas do setor. Tivemos reuniões com a ANPAC, que é a Associação Nacional dos Concurseiros, e também a Associação dos Preparatórios para Concurso Público. Fizemos uma defesa da convocação dos professores aprovados no último concurso, e na semana passada nós protocolamos aqui um projeto de lei que proíbe a realização de concurso público para cadastro reserva. E é assim que nós estamos trabalhando pela moralização desse setor econômico que é tão importante para a cidade de Brasília. A lei enviada a essa casa representa, sem sombra de dúvida, um avanço enorme. Essa lei representa a modernização da legislação brasileira sobre o assunto e vai servir de exemplo nacional. Eu tenho certeza que essa é uma das principais ações do governador Agnello Queiroz e que precisa contar com o apoio da Câmara Legislativa, porque na cidade dos concursantes não é possível que não tenhamos uma lei que regulamente a realização dos certames e que permita esse vácuo jurídico que acontece hoje. A lei é um grande avanço, é uma necessidade de Brasília e do Brasil. E eu tenho certeza que o governo federal vai acabar copiando essa lei do Distrito Federal. Brasília vai servir de exemplo. No entanto, existem algumas alterações que precisam ser feitas na emenda. Primeiro, que a gente inclua a obrigatoriedade de bibliografia básica. Hoje, toda vez que um concursando entra com uma ação, entra com um recurso contra um item das provas, a banca examinadora argumenta usando uma bibliografia, geralmente uma bibliografia lateral, aquelas bibliografias que são reconhecidas por poucos intelectuais, por poucos acadêmicos. E se nós colocarmos nos editais a bibliografia ser utilizada naquele concurso, esse tipo de atuação das bancas vai acabar. Nós vamos ter clareza de quais são as teorias, os livros usados na prova. Também é preciso vedar definitivamente os concursos para cadastro reserva, porque são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro que beneficiam a interesses que não estão esclarecidos completamente. Por isso, eu já lhe dou uma parte, deputada, nós protocolei semana passada esse projeto de lei que veda a realização do concurso para cadastro de reserva. Também exigimos o reconhecimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que candidato aprovado tem que ser nomeado. Então, defendemos que a lei traga também a decisão da nomeação imediata dos concursados. Ainda defendo que, entre a publicação do edital e a realização da prova, nós tenhamos um prazo de 120 dias e não de 60 dias, como está no projeto de lei apresentado pelo governo. Isso vai trazer transparência para os candidatos, para os concursandos, e o certame vai ser, com certeza, mais bem feito. Temos ainda um conjunto de ações a serem feitas daqui para frente. Vamos promover debates, vamos para as redes sociais, e nós vamos trazer esse assunto à tona para que a sociedade discuta. Eu também queria dizer da minha alegria de ter assumido essa bandeira e de ladear o meu colega, deputado Chico Leite, nesse tema. Desde 2004, que o Chico Leite trata da questão dos concursos públicos. Quando eu estava do outro lado, como professor de concurso, nós já apelávamos ao deputado Chico Leite, ele sempre foi solidário a isso e fez todos os debates que chegaram até a elaboração de uma lei consistente. Então, deputado Chico, todos os concursandos devem isso ao senhor, porque eu assumi o mandato aqui, o senhor sabe que eu venho desse setor, mas antes disso, nós nos sentimos muito bem representados e ainda nos sentimos, porque o senhor não abandonou essa luta de jeito nenhum, pela sua atuação aqui na Câmara. Inclusive, esse projeto virou um projeto de lei do deputado Chico Leite, que infelizmente sofreu com o vício da iniciativa, o que não é demérito, deputado, porque quando nós, deputados, fazemos um projeto e esse projeto é aprovado, mas depois ele cai por vício de iniciativa, na verdade, nós suscitamos o debate. Então, agradeço muito. E eu queria pedir também aos pares que coloquem esse projeto como um projeto de urgência dessa casa. É um projeto muito importante. Brasília se ressente da falta de uma lei que regulamente concurso público, por isso eu peço a urgência. Queria passar a palavra ao deputado Chico Leite. A deputada Celina está um pouco ocupada. Presidente.
Deputado Chico Leite.
Quero agradecer ao deputado Zael a honra da palavra e do reconhecimento. Quero agradecer à deputada Celina a paciência e a homenagem em me dar a palavra, tendo pedido antes sua parte. A gente hoje vive numa democracia e, de vez em quando, alegre por vivenciá-la, a gente se esquece de quanto sangue foi derramado por ela. A gente hoje vive o Estado de Direito firme, com princípios, de vez em quando viola um ou outro, ou até zomba deles. E dificilmente se lembra de quantos foram os que se desgastaram por ela, os que sofreram por ela, os que deram a vida pelo Estado de Direito. A gente hoje vive um momento de espaço no mercado, de comércio, de giro de recursos, mas pouco se lembra de falar daqueles tempos em que o FMI entrava no Brasil em tapetes vermelhos. A gente vive um tempo de luta contra a discriminação, de passeatas, de vivas as diferenças, a diversidade, de convivência harmônica com ela, mas a gente se esquece de falar, de lembrar, de homenagear aqueles que morreram pela causa. Hoje é um dia muito importante, deputado Zael. Ontem, ainda na sexta, quando fui avisado do envio do projeto, todos esses dias foram muito importantes para a luta dos concurseiros, dos concursandos, de todos aqueles que querem um lugar ao sol sem precisar de falsos e escravizantes apadrinhamentos. De todos aqueles que querem fazer a luta de oportunidades, se nós ainda não conseguimos igualar as condições, deputada Aledes, pelo menos a luta de oportunidades, porque se não fosse concurso público, deputado Israel, esse cearense cabeçudo, de origem humilde, de tanta dificuldade, o que seria? O que seria? Hã? Não fosse aquele concurso para o Ministério Público há 25 anos atrás. E quantos são aqueles que querem e podem ter e devem ter um lugar ao sol sem precisar desses apadrinhamentos, dessas submissões? E nós começamos essa luta em 2003, 2004. Uma luta difícil, uma luta em que muita gente, de que muita gente até zombava, uma luta que contrariava interesses, mas eu quero também homenagear aqueles que se juntaram a nós, como o ex-deputado Peniel Pacheco, como o deputado federal, hoje deputado federal Paulo Tadeu, como o secretário Willemar, todos aqueles, a deputada Arlete Sampaio, que era deputada da ocasião, deputado Chico Vigilante, que exatamente em razão de sua história tanto ama a academia, todos aqueles e todas aquelas que naquela ocasião sabiam que o Distrito Federal mais uma vez seria pioneiro. Então, deputado Israel, estão de parabéns todos aqueles e todas aquelas que querem o lugar ao sol. Eu quero também agradecer ao governador. E agradecer, porque o governador faz justiça citando na exposição de motivos. Diz ele: registro também que a proposição ora apresentada contempla parte significativa das disposições contidas nas leis 3697, de 8 de novembro de 2005, e 3703, de 21 de novembro de 2005, ambas de autoria do deputado Chico Leite, que se tem destacado na discussão dessa matéria, antecipando entendimentos jurídicos em relação às posições doutrinárias e jurisprudenciais, como o número de vagas no edital, e mais recentemente, se chama o provisório, tem que reconhecer a vaga daquele que é concursado. De maneira que, hoje, é uma vitória do Estado de Direito e de todos aqueles meninos e meninas que querem um lugar ao sol por seus próprios méritos. Parabéns a essa casa, presidente. Mais uma vez, é pioneira.
Obrigado, deputado Chico Leite.
A parte, deputado Israel.
Deputada Celina.
Eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer ao plenário já o tema. Acredito que todos os concurseiros, né, e os concursandos e os concursados realmente esperavam essa legislação. Na oportunidade, quero parabenizar o deputado Chico Leite, que foi o precursor aqui na Câmara da ideia, mas com a lei dele sendo julgada inconstitucional, coube ao Executivo mandar para a Câmara, e foi feito, e a gente parabeniza também o governo do Distrito Federal nesse sentido. E nós estamos propondo, deputado professor Israel, uma comissão geral para discutir o projeto de lei que veio encaminhado do Executivo. Queria convidar a Vossa Excelência para ser coautor junto comigo, para que a gente tirasse o dia que poderia ser num dia de comissão geral, numa quinta-feira, para que a gente discutisse o projeto aqui. Eu acho que o momento é esse, né, quando o projeto de lei chega na Câmara.
Tem, deputada Celina, desculpa, já tem no dia 21, vamos fazer junto, claro. Okay. Dia 21 já é essa comissão.
Da comissão? Ah, o pessoal do nosso gabinete não falou, quero participar então com Vossa Excelência, quero parabenizar, até porque, professor Israel, a gente que tem trabalhado muito, e aí eu acho que não existe nenhum tipo de apadreamento, ou falso, ou não falso, existe governo e oposição, e sempre existiu, até porque se os concursantes têm buscado o nosso gabinete, ou buscam o gabinete de parlamentares da oposição, até o gabinete de Vossa Excelência, é porque entendem que ali vão ter uma representatividade. Então, realmente, a gente quer caminhar com Vossa Excelência, vamos realmente estar fazendo justiça para não criar essa expectativa que cria na vida das pessoas de tomar posse e não ter realmente isso realizado. Parabéns, professor Israel.
Deputada Celina, muito obrigado. Para encerrar, eu queria convidar todos os nobres deputados para a comissão geral do dia 21 de junho, que vai tratar sobre esse assunto, vai ser na quinta-feira. Deputada Celina está convidadíssima, porque é um debate muito importante e Brasília vai sair na frente nesse assunto, que é de grande relevância nacional. Só queria falar também ainda aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado professor Israel. Pelo bloco do PMDB, deputado Rony. Questão de ordem, deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é sobre uma matéria que foi aprovada. Senhor presidente, posso continuar? Uma matéria que foi aprovada na CCJ em relação ao voto Minerva. na CCJ foi aprovada essa matéria, que o voto vir Minerva, quando o presidente não se sente impedido de votar, esse voto passaria para o vice-presidente. E o procurador, nós fizemos uma consulta ao procurador, o procurador, na manifestação dele, ele no regimento, é facultativo ao presidente. A figura do vice-presidente é apenas na ausência do presidente, não no caso da presença. E eu gostaria do esclarecimento da mesa, como que se vai proceder na CCJ e também em relação às outras comissões. Porque na CCJ vai ter um encaminhamento, na comissão de orçamento vai ter outro encaminhamento. Então, está tudo aqui por escrito. O voto, se o senhor quiser, eu posso fazer a leitura. Tudo, mas o senhor já entendeu.
Não, já entendi. Isso faz parte do regimento, eu conheço o regimento, pode ficar tranquilo. Agora, solicito que Vossa Excelência encaminhe a mesa, aqui a sessão, para que a gente possa analisar e a mesa, na próxima terça-feira, dar um parecer aqui no plenário para Vossa Excelência. Já é de entendimento do regimento. Nós vamos consultar com a Procuradoria da Casa, discutir na mesa, na próxima terça-feira, a gente dá uma posição em plenário, ok? Dando continuidade, deputado, pelo PMDB, deputado Rony não se encontra, nem o vice-líder. Pelo PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Abriu mão. Ok. Dou por encerrado o comunicado de líderes, pequeno expediente. Comunicado de parlamentares. Algum parlamentar quer fazer uso da palavra? Deputado Celino, então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, eu gostaria nessa tarde de fazer um apelo a todos vocês. Nós estamos aí amanhã, marcado às 15 horas, a votação da CPI da Arapongagem. Já foi publicado no Diário Oficial todos os parlamentares que deverão comparecer. E aí eu peço novamente para o parlamentar que não puder comparecer amanhã, que encaminhe um ofício ao seu suplente, que a comissão já está composta de titulares e de suplentes, né? Aqui no caso, deputado Chico Vigilante, deputado Vasni, deputado Siqueira Campos, deputado doutor Michel, eu, a Eliana, o Cristiano, o Benedito, a deputada Luzia, o deputado Joy Vale. No caso da impossibilidade, eu faço um apelo do comparecimento de vossas excelências, que convoquem o suplente, porque a CPI está marcada a eleição do presidente e do vice-presidente amanhã às 15 horas. E eu queria fazer alguns esclarecimentos, né, e deixar alguns questionamentos para vossas excelências aqui nessa tarde. Semana passada, nós tivemos um pronunciamento, até muito deselegante, por parte do deputado Chico Vigilante, falando que essa CPI seria uma farsa. Olha, o próprio Buriti divulgou em todos os veículos de comunicação semana passada que foi violado mais de 300 sigilos. Será que o secretário de segurança é um farsante? Essa CPI aqui não é contra governador. Essa CPI aqui é contra atos de arapongagem, de espionagem, que ficaram claros que estão acontecendo no Distrito Federal. Até o próprio governador diz ser vítima. Na medida que nós vamos ter vários deputados da base que vão participar da comissão, nós só vamos chegar à verdade. Então, eu acho um despreparo do parlamentar, na medida de que coloca esse tipo de questionamento, e ainda coloca sob suspeição, senhor presidente, todos os parlamentares que assinaram a CPI. Porque a segunda fala do deputado foi que essa CPI é um instrumento de barganha para chantagear o governador. Eu queria trazer aqui no plenário e perguntar, com as 11 assinaturas, deputado Joivar, o senhor é um chantagista? Deputado Patrício, o deputado, a deputada Luzia, todas as pessoas que assinaram a CPI são chantagistas? Isso, nós temos que parar de falar as coisas aqui no plenário ou para a imprensa como se a gente estivesse falando no quintal da casa dele. Nós somos parlamentares. E aqui tem um decoro que precisa de ser cumprido e respeitado. E são essas as perguntas que eu faço nessa tarde. Porque se existe isso, eu gostaria de saber o que, que é, que tipo de chantagem que é, e que encaminhasse isso oficialmente para a comissão de ética. Porque isso não é esse o motivo nem a intenção da CPI. Essa CPI, há de se deixar bem claro, ela não é contra o governo. É contra os atos de espionagem. Então, aí, toda hora aparece um ato diferente. Agora, se existe um grupo já que está trabalhando, qual é a dificuldade da CPI ser instalada amanhã? Então, assim, eu acho que são alguns questionamentos que precisam de ser respondidos, né? E queria deixar também aqui, nessa tarde, um apelo sobre a questão das pediatrias, que estão aí na iminência de ser fechadas. Né? Existiu essa conversa que poderia ter o fechamento das pediatrias, é algo que a gente não aprova, nós estamos aí com crianças que estão morrendo. Se existe essa intenção realmente por parte do governo do Distrito Federal, que repense, nós precisamos de uma ampliação na melhora das instalações, na contratação de mais pediatras, e não do fechamento que hoje não dá conta nem de cuidar da demanda que existe na rede pública. Então é esse o encaminhamento que a gente faz também. Amanhã tem um grupo que vai fazer um protesto que está marcado já, né? A gente também apoia, até porque as manifestações precisam de acontecer para que o governo entenda que as coisas não podem simplesmente vir de cima para baixo. O povo se apodera dos benefícios sociais. A população se apodera de todos os equipamentos públicos. Então, você retirar um determinado tipo de tratamento sem dar uma satisfação para a sociedade ou sem abrir novos postos, é, no mínimo, a contramão do que a gente espera da saúde do Distrito Federal. Quero deixar também registrado, nessa tarde também, que ontem eu estive em Sobradinho. E cadê o deputado doutor Michel? Está aqui? Queria parabenizar o deputado doutor Michel, que ontem nós tivemos naquelas pontas de quadra, né, que são áreas que precisam aí, são famílias que estão 18 anos esperando a regularização. Nós fizemos um contato com o deputado Magela, e o deputado falou que essa é uma reivindicação do doutor Michel semanal, e que a gente realmente acredita aí no deslanchar aí da retirada dessas famílias que estão lá. Né? Nós vamos fazer uma audiência pública, eu e o doutor Michel, e a gente espera que a secretaria, que a CODAB, dê uma resposta, né, que são famílias que estão esperando há 18 anos, uma resposta realmente final e com uma programação, com um cronograma realmente de retirada dessas famílias. E outra questão que nós pudemos constatar foi o lixo hoje, deputado Vasni, que toma conta da Vila Rabelo. Toma conta, deputado. E tem ruas, deputado, que a coleta passa e colhe o lixo. Mas tem ruas que têm lixeiras, que recebem lixo, que ficam 3 dias. Então, a população praticamente está morando com as ratazanas, deputado. Então, eu faço um apelo aqui nessa tarde para que o SLU faça realmente a coleta diária, como faz em algumas ruas, que a cidade, a Vila Rabelo inteira merece a coleta nas portas. Né? Isso que é uma grande demanda, uma grande reivindicação, porque o lixo daquela forma é uma solução assim, precária, já que nós temos a coleta sendo feita nas portas, em algumas casas, em algumas ruas, e não sendo feita em outras. Então, existe uma desigualdade no tratamento daquelas famílias. A gente deixa esse apelo aqui também, para que o SLU faça uma análise, né, de realmente poder buscar isso todos os dias. A impressão, quando a gente entra dentro da cidade, é de lixo e de abandono total. Então, a gente sabe que isso são coisas que realmente... o poder público consegue, se ele tiver boa vontade política, para resolver, e a gente faz o apelo nessa tarde também. Muito obrigada.
Obrigado, deputado Celina. Mais algum parlamentar que fazer uso da palavra? Deputado Tom Michel, Vossa Excelência com a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os meus pares. Boa tarde, senhoras e senhores presentes nessa sessão. Quero parabenizar a deputada Celina Leão, que com muita proficiência tem comparecido a Sobradinho 2. É um prazer imenso em tê-la Sobradinho 2. Tem voto para todo mundo, inclusive para a senhora também. Né? 110 mil votos, se eu pegar 1% daqueles votos, eu já estou satisfeito. A senhora pode pegar o resto, que é tudo para a senhora. E o pessoal de ponta de rua agradece muito, e nós agradecemos. Queria eu que os 24 parlamentares, junto comigo, 23, 24, tivessem presente para ajudar aquele povo, que é um povo sofrido, que é um povo que merece realmente que todos nós olhemos para aquele povo. Já tem 18 anos que ele vem sofrendo, aquele pessoal, eu ainda quanto delegado vi o sofrimento deles, e quero aqui parabenizar a senhora por estar junto comigo lutando por aquele povo, que é um povo que merece. Porque realmente não é mole ficar naqueles pontos de rua, naqueles becos ali. E eu venho toda semana, para não dizer todo dia, lutando com Magela para que nós consigamos fazer com que aquele pessoal tenha dignidade, tenha seu endereço. Quero também aqui parabenizar a deputada Liliane Ruiz, que vem numa luta, e aí eu queria pedir aos meus pares, apesar dela estar na oposição, mas nem sempre a oposição é uma oposição contra o governo. Pode ser uma oposição para que dê certo o governo. E a senhora, quando me levou lá nas Irmãs Marias, eu fiquei maravilhado com o que vi ali. E queria aqui chamar os meus pares aqui, eu queria falar bonito, mas não saiu bonito, vai sair feio mesmo. Pronto, Chico vigilando, me ensinando a falar uma palavra bonita. Conclamar os meus pares para que me ajudassem a não deixar levar o Cage ali para próximo. Vai ser um pecado colocar o Cage próximo. Não é que o Cage traga insegurança, não é que o Cage possa ser nada de ruim, mas não naquele local. Aquilo é um local maravilhoso, é um local que nós teríamos que fazer uma excursão para lá. Eu convidaria os meus pares e a todos os deputados que estão aqui presentes que fossem fazer uma visita. Senhor presidente, eu convido o senhor. Façamos uma visita em Santa Maria, ao Colégio Irmãs Marias e aos outros pares que aqui estão presentes, para ver o que é e o que é uma coisa bem administrada e uma coisa bonita que eu não conhecia aqui tem dentro de Brasília. Se o senhor não conhece, deputado Chico Vigilante, vamos fazer uma visita lá para que o senhor veja o que é uma coisa de primeiro mundo que tem em Brasília. Se o senhor não conhece, deputado Joy Vale, vamos lá. Chico Leite, deputado Cláudio Abrantes, deputado Vasni, deputada Liliane já foi, deputada Eliana Pedrosa, deputado Ailton Gomes, deputado Rádio Mansur, deputada Luzia de Paula, o deputado Olaí Francisco, se faltou algum outro deputado, eu convido os senhores. Vamos lá fazer uma visita? Vamos fazer aqui uma excursão dos deputados a esse Colégio das Irmãs Marias, para que nós fomos lá, para que nós abracemos essa causa, para que nós não deixemos ir um Cage ali para próximo. A coisa é de primeiro mundo, gente. A coisa está dando certo. Eu fiquei maravilhado. E olha que eu vou dizer, eu já tenho visto coisa bonita. E olha que nós fomos, deputado, presidente Patrício, e apanhamos por ter ido lá em Quebec conhecer coisa nova. Mas nós temos um Quebecer dentro de Brasília, dentro de Santa Maria, e que eu não conhecia. Fui tão longe para conhecer. E nós temos aqui, em Santa Maria. Em Santa Maria, presidente, nós temos um Quebec. 900 meninas internadas, 1.200 pessoas estudando, de manhã, de tarde. Nós temos uma coisa que eu não conhecia, eu fiquei maravilhado. Eu queria pedir ao senhor, como presidente dessa casa, antes mesmo, se o senhor não for reeleito, que eu espero que possa ser, mas se o senhor não for, que o senhor, antes de sair dessa casa, dessa presidência, não precisa ficar com essa carga, não. Não precisa ficar com esse jeito, não. O senhor é um bom presidente, tudo que é bom tem que ser renovado. Pelo menos para mim, eu posso falar. Não estou falando em nome do senhor, estou falando em meu nome. E em meu nome eu posso falar. Eu fui eleito pelo povo e eu posso falar em meu nome. Se o senhor não gostou, o senhor me desculpe. Eu posso falar em meu nome. Eu não posso falar em meu nome. Agora você vai proibir de eu falar em meu nome? Ora, então eu falo em meu nome. Eu conclamo o senhor, então, em meu nome, se o senhor não posso falar do senhor. Então, como vice-presidente dessa casa, eu queria conclamar, então, se eu não posso pedir o presidente, eu falo como vice-presidente. Vou pedir, então, minha assessoria para passar em todos os gabinetes, pedindo para que os senhores assinem, para que nós fomos lá fazer uma visita a esse Colégio das Irmãs Maria. Mas, voltando, então, já passei por essa fase, vou dar uma parte para a senhora, porque não pode ser parte, tem que ser, como é que chama o trem aí? Que tem que ser?
Comunicado de parlamentares, não tem a parte, é questão de ordem, depois da fala de vossa excelência.
Mas me dá só mais um minuto. Mas eu queria dizer à deputada Celina Leão que, infelizmente, amanhã eu não poderei estar aqui presente, porque eu vou estar em abstinência. Enquanto não abrir as UTI que o secretário de saúde prometeu, eu não vou votar aqui no plenário. Então, amanhã eu não estarei presente até que abra as UTI. Então, eu peço licença do plenário. Com licença.
Ok, Vossa Excelência vai estar em obstrução.
Deixa eu falar. Não é abstinência, não, é obstrução. Faltou. E não precisa rir também, não. Deputado não erra, se engana. É obstrução.
Ok, deputado Dr. Michel, só para dizer para Vossa Excelência que eu não fiquei chateado com Vossa Excelência falar. Vossa Excelência tem todo direito de falar não só em meu nome, como da sociedade de Brasília inteira. Eu só não quero mais confusão. Já estou debaixo de vara há muito tempo. Então, para evitar isso, evitar que haja esse tipo de falatório, ok? Só para deputada Liliane, então. Vossa Excelência, então, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Só um instantinho, deputado, presidente. O senhor falou meu nome, eu posso falar?
Ah, de parlamentar.
Aí, faça a questão de ordem do microfone, porque o senhor, Vossa Excelência, já acabou o comunicado de parlamentar. Aí, Vossa Excelência, já entra em obstrução.
Boa tarde, depois desse show, né? Então, eu gostaria, senhor presidente, senhores colegas, de colocar, voltar ao que o doutor Michel, o deputado Michel, nós fizemos uma visita de fato a esse instituto. Ele funciona em Santa Maria por mais de 10 anos e ele recebe ajuda financeira de outros países, de entidades particulares de outros países. E é uma experiência que deu muito certo, porque esse instituto tem 900 meninas internadas, da faixa de 12, 13 anos, vai até os 17, 18 anos. E tem uma clínica médica que funciona no instituto e que atende a população de Santa Maria, mais a creche, ou seja, uma comunidade de 3 mil pessoas, volantes, que entram, frequentam o Instituto, de 3 mil pessoas que funcionam em Santa Maria. O fato é o seguinte, que eles não estão... porque o fato de ser um instituto de meninas, a proximidade com quem tem o projeto de fazer um CAG assusta um pouco as freiras. Por quê? São 23 freiras que tomam conta desse complexo todo. Não estão querendo que não seja construído o CAG, não é, o problema não é esse, que o CAG exista, mas que não seja tão próximo do Instituto. Então, essa visita foi por esse objetivo de colocar, de mostrar ao doutor Michel, ao vice-presidente dessa casa, gostaria que todos fossem, de fato, nessa visita, senhor presidente, Cláudia Abrantes, deputado Cláudia Abrantes, deputado Joy, deputado Arlete. Seria, além de ser uma visita realmente, de fato, muito bonita, porque é um lugar muito bonito, demonstra que é de uma forma razoável, tem como você administrar, né, um colégio, um instituto que envolve tantas crianças, da maneira com que é feito lá. Então, é uma experiência muito boa. Tem um instituto aqui e o outro, me parece, que é em Manaus. Então, é uma experiência válida, que pode ser copiada pelo Estado, né, mas que elas estão com esse medo, né, dessa situação acontecer tão próximo. Então, eu gostaria da ajuda de todos vocês, como eu me comovi por esse pedido, doutor Michel também, gostaria que todos vocês fossem e vissem que se a realidade com que vocês vão ver lá combina, né, um sistema como vem sendo feito o CAG, que é uma distorção, né? Enfim. Então, era esse recado que eu gostaria de dar. E deputado Cláudio Abrantes. E é isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, deputada Liliane. Mais algum parlamentar quer fazer uso da palavra?
É uma questão de ordem. É questão de ordem.
A palavra,
questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Júlio.
Fala da deputada Liliane Ruiz. Experiências como essa, lá de Santa Maria, são experiências exitosas que nós precisamos ter como exemplo e multiplicarmos, né? Porque nós temos certeza absoluta que a questão da violência que nós estamos enfrentando e o crescimento dessa violência é justamente por falta dessas experiências multiplicadas no Distrito Federal. Eu queria só, com isso, registrar também uma tragédia ocorrida em Braslândia agora, no final de semana, de um companheiro nosso, produtor rural, que foi brutalmente executado. Levando mais uma vez a reflexão da importância da educação, da cultura, do esporte, do lazer e, finalmente, depois de tudo isso, de um batalhão rural. É uma luta nossa para que nós tenhamos na área rural esse batalhão, a polícia, de forma ostensiva, porque a violência tem crescido de forma impressionante no espaço rural do Distrito Federal. Perdemos o companheiro Sony. E queremos que essa nessa perda dele, que pelo menos para que a gente possa fazer esse protesto, a gente possa trabalhar. Ok, era a questão de ordem.
Obrigado, deputado Joy. Antes do deputado Cláudio entrar na fala dele no comunicado de parlamentares, como o deputado Tom Michel fez o pronunciamento dele, dizendo sobre a questão dos CAIs, o deputado Liliane também fez, e vários parlamentares querem falar, então a gente propõe aqui, a mesa propõe, que nós façamos numa quinta-feira uma comissão geral para discutir a situação dos CAIs no Distrito Federal inteiro. Aonde está lá, não está lá, mobilizar a sociedade, vir aqui para a Câmara, no auditório, no plenário, para a gente fazer uma ampla discussão, até para avaliar qual a cidade que quer realmente instalação, qual a cidade que necessita. Porque tem cidade, por exemplo, o deputado Ailton estava dizendo que o plano tinha que instalar o CAIs, mas não tinha quase que nenhum delinquente juvenil lá. Então é preciso que a gente faça a discussão, faça a avaliação de onde fazer, não fazer. E aí a Câmara Legislativa tem esse papel de debate, discussão com a sociedade, com as autoridades que são competentes, para a gente tirar um encaminhamento no final e apresentar para o Poder Executivo, para a sociedade, para o Distrito Federal como um todo.
Então, senhor
podia pedir a assessoria de plenário que providencie, então, o requerimento de comissão geral em nome dos 24 parlamentares. Deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputada Celina Anes.
Senhor presidente, eu só queria, em nome da Comissão de Direitos Humanos, pedir agilidade aí nessa questão da audiência pública e do CAGE, que nós sabemos como é hoje a atual situação do CAGE, e para qualquer lugar que ele precisasse de ir, ele tem que ser definido rapidamente, até porque tem decisão judicial, né, e uma prorrogação, inclusive, judicial, então isso não pode se estender por muito tempo. Então era só para pedir agilidade na marcação da audiência pública.
Ok, já está sendo feito o requerimento. Questão de ordem, deputado Vazni.
Para que nós pudéssemos, após a fala do deputado Cláudio Abrantes, adentrar as votações, tendo em vista o processo de esvaziamento do plenário. Alguns deputados estão com consulta e eu pediria a compreensão dos deputados para que a gente pudesse adentrar logo após a fala do deputado Cláudio Abrantes, facilitando assim a apreciação dessa casa que há 30 dias está sem votar, senhor presidente.
Ok, deputado Vazdi. Questão de ordem, deputada Eliana.
Desculpa, eu gostaria de falar na minha fala de parlamentar.
Ok. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Pois não, senhor presidente. Buscarei seguir nosso tempo regimental. Senhor presidente, eu quero aproveitar a tribuna, cumprimentando a todos os presentes, para falar de alguns assuntos que eu acho que aconteceram semana passada, mas não poderia deixar de trazer à tona. Primeiro, eu quero parabenizar a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que na semana anterior, por ocasião da Festa do Divino de Planaltina, e aí executando uma emenda nossa, ela enviou àquela festa tão tradicional do Distrito Federal uma equipe para fazer um inventário com vistas ao tombamento da Festa do Divino como bem imaterial da cultura do Distrito Federal. Pela primeira vez, segue-se o rito adequado, deputado Vazni, para tombamento de um bem cultural no Distrito Federal. Então, eu quero parabenizar a secretaria, que muito se esforçou, mandou uma equipe extremamente competente, acompanhou a festa na cidade e na roça, uma festa que é democrática, que abraça todos, onde não há distinção, e que já é uma tradição que remonta aos tempos do Brasil Colônia, na região aqui do Brasil Central. Então, é um reconhecimento de uma expressão cultural que já está no Distrito Federal até antes mesmo de Brasília. Meus parabéns ao secretário Hamilton e nosso agradecimento em nome da comunidade, que inclusive hoje celebrará em sessão solene proposta pelo deputado Raad a festa do Divino Espírito Santo lá em Planaltina. Daqui a pouco estaremos indo para lá, né, deputado Raad? Seguindo, senhor presidente, eu quero, faço questão de ler aqui no plenário um artigo publicado no Correio Brasiliense recentemente, de autoria do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Talvez um dos artigos mais lúcidos sobre a questão da Copa do Mundo no Brasil, e especificamente sobre Brasília, que inclusive trata sobre uma cultura que temos aqui em Brasília, que é o bar arquibancada, que os torcedores dos times de futebol aqui têm muito esse hábito de se festejar, de celebrar nos bares de Brasília. Escreve o ministro Aldo Rebelo. Tão logo as máquinas abriram a primeira clareira para iniciar a construção de Brasília, lá na década de 50, no século passado ainda, o futebol se instalou nas terras planas do Cerrado. Times de candangos se formaram nas construtoras, ficando famoso o time do Rabelo, que mandava seus jogos na área poeirenta, onde hoje fica o espelho d'água do Palácio do Alvorada. Destas sementes brotaram clubes como o Defelê, Sobradinho, Ceub, Brasília, Planaltina, Gama, Brasiliense, e ergueram-se estádios como Pelezão, Bezerrão e Mané Garrincha. Mas o fenômeno peculiar do futebol do Distrito Federal é o torcedor. A maioria nascida em outros locais, como os pais lhe legaram o time, segue seus clubes de origem, e assim surge outra novidade típica da capital da República, que é o bar arquibancada. Nos dias de jogos do Campeonato Brasileiro, os torcedores concentram-se no bar do Flamengo, no bar do Fluminense, no bar do Corinthians, no bar do Palmeiras e vibram em uníssono como se estivessem sozinhos nos estádios, acomodados na geral, bem perto e não a quilômetros de distância do gramado. Embora ainda não tenha alcançado a grandeza proporcional à importância do Distrito Federal, com seus 2,6 milhões de habitantes e renda per capita superior à média nacional, o futebol de Brasília já tem dois títulos da Série B, um conquistado pelo Gama e outro pelo Brasiliense. Além de tudo, tem um vice-campeonato da Copa do Brasil conquistado pelo Brasiliense e uma polêmica decisão contra o Corinthians. O futebol candango pode se orgulhar também de ter dado ao Brasil o zagueiro Lúcio, que saiu da minha Planaltina para ser titular da seleção brasileira nas Copas de 2002, 2006 e 2010. Mas a paixão pelo esporte e as condições socioeconômicas da cidade determinaram que fosse escolhida como uma das 12 sedes da Copa de 2014. E ainda com a distinção de receber 7 jogos daquela da nossa seleção e a disputa do terceiro lugar. Em 12 de julho, dispensa a profecia a certeza de que não haverá lugar vago no Estádio Nacional Mané Garrincha. E aqui um parênteses, senhor presidente. Que esse estádio se chama Estádio Nacional Mané Garrincha, por um projeto de lei desta casa, de autoria da nobre deputada Liliane Roriz. Então, o nome já está, inclusive, incorporado ao procedimento do nosso ministro do Esporte. Justa homenagem ao Macunaíma do futebol, maior ponta-direita da história, e o estádio está sendo reconstruído, segundo um arrojado projeto, para receber 70 mil torcedores. O ritmo acelerado das obras indica que o Mané Garrincha estará apto já na Copa das Confederações em 2013 e será palco importante da Copa do Mundo em 2014. Ao contrário do que vaticinam as caçandras do futebol, as mesmas que ainda hoje criticam o que em 1950 era considerado o gigantismo do Maracanã, o novo estádio ficará como legado social para Brasília. Seu tamanho e porte são compatíveis com a grandeza do Distrito Federal. Suas características de arena multiuso incluirão centros culturais, comerciais, de negócio e de lazer, inclusive palco para show de música que toda grande cidade reivindica. A exemplo da apresentação da banda mexicana RDB, que em 2006 levou 40 mil pessoas àquele estádio. Pensando nesse público, o projeto prevê teto retrátil inédito no Brasil. A menos de 1 quilômetro do centro hoteleiro de Brasília, o Mané Garrincha tem localização privilegiada para acesso aos torcedores. Ainda assim, Brasília será beneficiada pelos diversos efeitos da Copa do Mundo de Futebol, proporcionada àquelas cidades que será realizada. A honra de sediar a edição de 2014 extrapola o aspecto esportivo, por si só suficiente para que os grandes países desenvolvidos disputem o torneio da FIFA. No caso do Brasil, a Copa é a oportunidade para que o país observe e supere deficiências estruturais em setores como transporte, turismo, telecomunicações e segurança. Benefícios de toda a ordem capilarizaram-se na sociedade. Patrimônio da humanidade, erguida sob o impulso do sonho do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, desenhada pelo governo do Marechal Floriano Peixoto e construída pela ousadia do presidente Juscelino Kubitschek de Brasília. Acolherá a festa do futebol mundial com a mesma confiança e otimismo que os inspiradores dos nossos antepassados. Esse artigo, senhor presidente, foi publicado em todos os jornais do Brasil, mostrando a importância da Copa para Brasília. E por fim, senhor presidente, para encerrar o meu pronunciamento e de reconhecimento, hoje é uma tarde de reconhecer o trabalho dos colegas. Eu trago uma notícia ruim, que inclusive foi matéria dos telejornais agora do almoço. Infelizmente, morreu no Vale do Amanhecer, no dia de ontem, um jovem de nome Cleverson. Na prática de educação física, sofreu um ataque cardíaco fulminante e veio a óbito. E aí, senhor presidente, a gente não pode dizer e não pode negar o projeto de lei da deputada Luzia de Paula, que obriga o exame físico para os alunos na prática de educação física. Com certeza, se esse projeto da deputada já estivesse em vigor, teríamos a possibilidade de evitar essa tragédia que aconteceu em Planaltina. O jovem Cleveson, de apenas 16 anos, apenas 15 anos, sofreu um ataque cardíaco violentíssimo. E, enquanto isso, nós temos um projeto de lei da nobre deputada Luzia de Paula que tramita nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Eu quero, nessa minha questão de ordem, agradecer ao deputado Cláudio Abrantes, quando cita o nosso projeto, que justamente foi por essa razão. Eu já tive a oportunidade de ter junto comigo, enquanto professora, uma criança indo a óbito justamente por não passar por um exame e saber da sua realidade de saúde. E, infelizmente, naquele dia, nós não tivemos condição de chegar a tempo no hospital. E, quando chegou, o seu laudo mostrou que ela já tinha um problema de saúde, um problema cardíaco anterior àquele momento. E, se nós tivéssemos esse laudo, com certeza ela não teria vindo a óbito. Então, meus agradecimentos.
Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Brantes, eu tive uma triste notícia hoje, que o governador vetou o nosso projeto da permanência do estádio Mané Garrincha. Então, eu gostaria, conversei com o senhor presidente desta casa, que a gente se juntasse, unisse nesse sentido da permanência do nome. Eu acho que é um resgate. Não podemos deixar que a nossa história se apague por uma questão mera política, e sim conservar aquilo que é da cidade. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, deputada Liliane. Mais algum deputado quer fazer uso da palavra? Não, né? A deputada Liliane tinha pedido, mas... Ok, então vou dar para... Ok, então a deputada Liliane com a palavra por 5 minutos.
Obrigada, senhor presidente. É só para fazer um apelo para os colegas, especialmente, acho que o senhor já deve saber, amanhã nós devemos ter uma manifestação da Polícia Militar, porque eles, de uma forma muito ordenada, estavam pedindo ao governo que revisse as condições de trabalho deles, né? Ou a questão do plano de carreira, a questão... importante que eles pediam para entender melhor os mecanismos de promoção, enfim. Então, o governo chamou, e o próprio secretário de Segurança, para que desse um crédito, e o governo fez uma pauta de mínima, né, que era o aumento do ticket refeição e mais dois outros itens que eu não me recordo. E isso não vem sendo cumprido. Eles estão à margem da negociação. Está sendo feita uma negociação só com os coronéis, junto ao governo federal, e a comissão de negociação dos policiais militares está excluída da negociação. E eles não estão tendo mais nenhuma informação dessa negociação. O movimento está pedindo justamente que eles possam participar dessa negociação que é feita entre o governo do Distrito Federal e o governo federal, né? E que aquilo que foi acertado com eles, que era possível o governo do Distrito Federal fazer e que era do plano local, fosse cumprido. Então, amanhã tem uma manifestação, e eu acho que essa questão da segurança pública interessa a todos nós, interessa a toda a população do Distrito Federal, que se nós não conseguirmos olhar, se algumas pessoas não conseguirem olhar sobre o prisma desses profissionais da segurança, que olhemos, então, pelo prisma de toda a população do Distrito Federal. Porque é crescente o número de ocorrências, isso vem sendo noticiado, começa a ser instalado um sentimento de insegurança, né? Então, eu acho que nós não podemos ficar alheio ao que está acontecendo nesse movimento da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Eu faço um apelo também para o deputado Ailton com relação a isso. A reivindicação é que o grupo que começou a negociação com o governo do Distrito Federal e que foi prometido para eles que eles fariam parte das negociações com o governo federal. Eles foram alijados, não está sabendo se estão acontecendo as reuniões, não estão sabendo de nada, e os três itens que foram acordados com eles não estão sendo cumpridos, exceto um dos itens. Então, eu pediria aos colegas que tivessem atenção com relação a isso. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência, com a palavra, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, inclusive, tinha abrido mão de falar no horário de liderança, porque nós tínhamos um acordo de uma reunião coordenada por Vossa Excelência de votarmos no dia de hoje. Vossa Excelência fez, e aí eu quero louvar a atitude de Vossa Excelência, presidente dessa casa, deputado Patrício. Vossa Excelência convocou uma reunião e nós acordamos que iríamos votar hoje. E acertamos o que seria votado. Nós iríamos votar, me parece que 7 vetos, todos eles seriam pela manutenção. Nós iríamos votar em primeiro ponto o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, que é importante que a gente defina isso. E iríamos aprovar alguns créditos, né? Inclusive um que eu tenho tido maior interesse, e o deputado Agaciel Maia, deputado Vasni Derrore, que é da COF, deputada Eliana, né, votaram no dia de hoje, deputado Cláudio Abrantes, né, que é o projeto de R$307 milhões distribuído para várias ações do governo, inclusive uma, deputado Vasni, que é fundamental, que é terminarmos, deputada Luzia, a construção do terminal de ônibus do setor. É degradante a situação que os rodoviários estão vivendo ali, realmente desagrada a todos nós, os rodoviários estão ficando dentro de container, imagina num período como esse, os rodoviários dentro de container, portanto é uma situação desumana e que eu esperava que a gente resolvesse no dia de hoje, aprovando o remanejamento de recursos para que aquela obra continuasse. Infelizmente não foi possível, né, deputado Fazinha? São fatores alheios à nossa vontade. E aí, deputado Patrício, por que eu estou fazendo questão de frisar isso aqui? Porque tem um jornalista, que eu até conheço ele, deveria conversar com a gente antes, mas escreve matéria, que é o Silvestre, do jornal Opção de Goiânia, e aí fala que o que está, viu, deputado Patrício, ele fala que o que está paralisando a casa seria uma briga entre a minha pessoa e Vossa Excelência. Não tem absolutamente nada com relação a isso. Tanto precisa ficar claro. O nosso bloco, os 6 parlamentares estão aqui. Está aqui Vossa Excelência, está aqui o deputado Chico Leite, está aqui o deputado, a deputada Arlete, o deputado Vasni, o deputado Evandro Garla. Portanto, nós comparecemos. É a demonstração clara que não tem desentendimento entre a gente. Agora, essa é uma casa que tem interesses difusos, né? E eu não pude ainda, sabe, deputado Ailton, sentir o porquê da falta de quórum. Mas espero que, na próxima semana, a gente consiga efetivamente dar quórum, votar, para que a gente tire aqueles trabalhadores, aqueles rodoviários daquela situação. Temos uma outra situação muito grave, porque corre o risco de não ter, ter que atrasar salário de servidores em função da falta de votação. Mas eu quero, no dia de hoje também, deputado Patrício, registrar um fato para mim da mais alta importância, que foi o Congresso, o 12º Congresso da Central Única dos Trabalhadores. Aconteceu esse final de semana aqui no Centro de Convenções. Centenas de dirigentes, delegados de sindicatos estiveram lá reunidos. Eu participei um pouco do Congresso, um debate altamente qualificado. E ao final, deputado Vasni, chegaram ao entendimento de uma chapa única para a disputa da direção da CUT. Foi eleito como presidente da CUT para o próximo triênio, uma pessoa que eu conheço particularmente, é meu amigo pessoal, um brilhante sindicalista, tem um jovem, né? Tem 33 anos de idade, que é o nosso querido companheiro e amigo Rodrigo Brito. Ele é funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, ele é presidente do Sindicato dos Bancários e foi eleito por unanimidade para a presidência da Central Única dos Trabalhadores. Portanto, eu elevo aqui, levo ao Rodrigo os nossos parabéns pela vitória que ele teve, né, nesse congresso. É muito importante a um jovem, né, sindicalista. Eu comecei no movimento sindical aos 24 anos de idade, né? Sei o quanto que é difícil ser sindicalista. Portanto, eu quero, nesse momento, parabenizar o Rodrigo pela coragem, pela disposição, pelo companheirismo que ele tem, né? Um jovem sindicalista brilhante, e creio que está à altura do momento que a Central Única dos Trabalhadores vive. E que, inclusive, queria aproveitar aqui, presidente Patrício, e fazer uma sugestão à Vossa Excelência. Sempre os sindicalistas se dirigem aqui para pedir audiência. Eu queria propor o contrário. Eu queria propor que Vossa Excelência convidasse o Rodrigo com a executiva da CUT para vir a essa casa num café da manhã promovido por Vossa Excelência enquanto presidente da Câmara, com a participação de todos os deputados, para a gente conversar com eles. Eles sempre vêm aqui trazer as reivindicações dos trabalhadores, vamos nos antecipar e convidar eles para vir dialogar com a gente. Portanto, eu faço essa sugestão à Vossa Excelência, acho que é um gesto muito simpático, né? Vossa Excelência que também não deixa de ser um sindicalista, né? Vossa Excelência liderou greves nessa, não diria greve, porque polícia não pode fazer greve, né? Diria manifestações no sentido de dar dignidade, de melhorar, por isso foi punido, né? Por estar numa luta justa à frente dos policiais militares do Distrito Federal. Portanto, Vossa Excelência que conhece efetivamente da luta, seria um gesto muito simpático por parte da direção aqui da presidência da Câmara Legislativa, convidar a executiva da CUT para uma conversa, um bate-papo, um café da manhã, de maneira bem descontraída, onde eles iriam aqui conversar com a gente, ao invés de vir só com manifestações, que é legítimo e é importante que eles façam também. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Acatando a questão de ordem, Vossa Excelência. Então, a mesa vai providenciar, convidar os 24 parlamentares para um café da manhã, com toda a direção eleita da Central Única dos Trabalhadores. Vossa Excelência, que é oriundo do movimento sindical, fundador do Partido dos Trabalhadores, fundador da Central Única dos Trabalhadores, inclusive, né, depois foi eleito deputado federal, tem uma história no movimento sindical do Distrito Federal, e nós fazemos isso com o maior prazer para que a gente possa fazer uma relação, uma interação com o movimento sindical que representa os trabalhadores aqui na capital da República. É bom deixar claro, deputado Chico Vigilante, nós tivemos inclusive reunião da bancada semana passada, reunião da bancada hoje pela manhã, inclusive, com o governador, com o secretário de governo, que retornou à Câmara Federal, deputado Paulo Tadeu. Não existe nenhuma divergência, o Poder Legislativo é assim mesmo, a Câmara tem o seu ritmo e tem o seu rito. É bom deixar isso muito claro aqui. E a Câmara vai votar quando tiver condições de fazer as votações. Os projetos estão tramitando nas comissões, tiveram a tramitação concluída, houve uma reunião do Colégio de Líderes hoje à tarde, com a participação de todos os líderes dos blocos partidários da Câmara Legislativa. Nós fizemos um acordo em 7 vetos, escolhemos 8 projetos para que possam ser apreciados em plenário, com a tramitação concluída e as demais comissões continuam funcionando normalmente. A Câmara tem feito sessão solene, audiência pública, comissão geral de temas importantes, como o Pacto da Mobilidade. Temas importantes foram discutidos aqui e vão continuar sendo discutidos. É bom lembrar que nesse semestre nós votamos 48 projetos de parlamentares, o dobro, inclusive, do Poder Executivo, o que é uma diferença, inclusive, nas legislaturas anteriores. Nós votamos, no ano passado, 629 proposições, votamos projetos importantes, como o Plano Diretor de Transporte Urbano, o combate à erradicação da pobreza, o que mudou o Estatuto Social da Terra Cap e vários outros projetos. Então, a Câmara continua funcionando, seguindo o seu ritmo, seguindo o seu rito. Amanhã nós temos sessão, hoje nós não acabamos sessão ainda, nós temos 13 deputados em plenário, nós vamos aqui dar continuidade aos trabalhos e vamos fazer a votação, e a atuação parlamentar é dessa forma mesmo, é o parlamento, é falando dos parlamentares, nós vamos constituir, convergir para um encaminhamento melhor para a sociedade. Então, esse é o procedimento. E eu tenho uma relação muito boa com Vossa Excelência e com todos os parlamentares, seja do PT ou de outros partidos, e vou continuar tendo, respeitosa, amigável, e nós vamos divergir quando tivermos que divergir, porque o PT é assim mesmo. Nós divergimos, mas nós temos um projeto, sabemos onde queremos chegar, sabemos aonde vamos. Nós vamos com o PT a qualquer lugar, a qualquer caminho. Então, nós estamos construindo e viabilizando esse projeto, viabilizando, inclusive, o governo do Distrito Federal, que tem feito várias obras no governo, tem feito várias obras em várias cidades, o governador tem ido em quase todas as regiões administrativas, inaugurado obras, sendo seguido por parlamentares, inclusive, da base do governo e até da oposição, como o deputado Eliana, inclusive, que teve na entrega de moradias, inclusive, foi lá, participou, ajudou, inclusive, o governador, os secretários que estavam lá, os secretários têm recebido, não só os parlamentares, da base do governo, mas também da oposição, mostrando, inclusive, a forma democrática de agir, de atuar, e assim nós vamos continuar agindo. Os parlamentares da oposição têm executado emendas, nós temos conversado, discutido, para que o parlamento possa fluir, possa levar ao entendimento e melhorias para a sociedade do Distrito Federal. Então, Vossa Excelência, como líder do bloco PT-PRB, está de parabéns pela atuação de Vossa Excelência, e sempre que solicitar, eu vou acatar as questões de ordem de Vossa Excelência, para que a gente possa fazer o Poder Legislativo funcionar de harmonia com todos os blocos partidários. Questão de ordem, deputado Vazinho de Rogue.
Eu também quero.
Que chegamos ao quórum de 14 deputados, até onde eu estou informado.
Eu queria fazer.
Ok, questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
É rápido, é que o deputado Chico de Vigilante disse que nós fizemos um acordo na reunião de líderes para votação e que não tivesse falação. Eu registrei que eu não concordava porque eu não tinha escutado sequer as pessoas do meu bloco. Então, quero deixar que eu não estou descumprindo nenhum acordo. Só isso que eu gostaria de deixar registrado, que os acordos que eu faço, eu cumpro. Obrigado.
Obrigado, deputada Eliana. Então, encerrado o comunicado de parlamentares, vamos entrar na ordem do dia. Consulta aos líderes. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 51 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta e itens extra pauta incluídos na ordem do dia. Consulta aos líderes. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do primeiro item acordado para a votação. Eu vou inverter a ordem e começar, já determinei que fosse incluído extra pauta os itens que nós estamos acordando no Colégio de Líderes, para nós iniciarmos com o procurador. Depois nós temos que votar em bloco os requerimentos e moções, porque nós temos uma série de sessões e audiências que já estão acontecendo, inclusive, precisa estar aprovado, senão nós vamos ter problema nas suas realizações. E aí prejudica, inclusive, a ação e atividade parlamentar. Então solicito ao deputado Ailton Gomes que faça chamada do item da indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal. Primeiro item, extra pauta.
Item número 1, discussão e votação em turno único em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 123 de 2012, mensagem número 155 de 2012, processo número 21 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que aprova o nome do subprocurador do Distrito Federal, Marcelo Augusto da Cunha Branco, para ocupar o cargo de procurador-geral da Procuradoria do Distrito Federal.
O projeto de decreto legislativo tem a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 123 de 2012. Votação em turno único. Não havendo quem discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que foram favoráveis votem sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Gacel Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Dr. Michel? Ausente. Deputada Eliana Pedrosa? Ausente. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joy Valle? Sim. Deputada Liliane Ruiz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí Francisco, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Asnid Rouri, sim. Deputado Siqueira Campos, ausente. Deputado Patrício, sim.
Com 13 votos sim e 11 ausências, o projeto está aprovado em primeiro turno, em turno único. O projeto está aprovado em turno único. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Desculpa, questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Que eu me enganei.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que dispense o interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
A cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por lida e aprovada a redação final. Voltando à pauta da sessão ordinária, consulta aos líderes se há acordo para votar as moções e requerimentos da pauta e os extra-pauta em bloco, excluindo os itens 99 e 100.
Deputado, eu pediria que deixasse esse como último item e a gente pudéssemos apreciar os projetos de lei.
É porque foi colocado anteriormente no acordo, deputado Vazdi, quando eu consultei os líderes, inclusive. A gente vota os requerimentos e as moções em que a sessão só, em votação simbólica e depois... em votação nominal, que são os requerimentos, para entrarmos na ordem do restante dos projetos. Okay?
Questão de ordem, deputado.
Questão de ordem, deputada Arlete.
Eu solicito a Vossa Excelência que inclua também na lista dos requerimentos a serem aprovados o requerimento 1435-2012 e o requerimento 1460-2012.
Ok, solicito a Vossa Excelência que encaminhe a mesa para que a gente possa fazer a inclusão e a votação. Solicito, deputado Ailton Gomes, que faça a leitura do item 70 ao 93.
Presidente, uma questão de ordem,
deputado Rádio.
Se o senhor puder, o evento é hoje lá em Planaltina, aquele do Divino.
Por isso que eu estou colocando já anteriormente, não tem problema, que tem sessões e audiências que têm que ser realizadas em comissões gerais. Então,
não é da audiência pública, não. É isso mesmo?
Deputado. Então, Vossa Excelência pode caminhar aqui a mesa para que a gente possa fazer a inclusão e a votação.
Obrigado, okay? Irmão.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu também tenho uma moção aí de louvor, que a gente, também no mesmo tema do deputado Rádio, aos festeiros da festa do Divino lá de Planalto.
Só encaminhar a mesa para que a gente possa fazer a
perfeito,
votação.
Perfeito, né? A assessoria encaminhará a mesa agora.
Encaminhar a mesa para a gente fazer a leitura e a votação.
Item 70, discussão e votação em turno único de moção número 270 de 2012, da deputada Liliana Ruiz. Item 71, discussão e votação em turno único da moção número 271 de 2012, do deputado Osni de Rui. Item 72, discussão e votação em turno único da moção número 272 de 2012, do deputado Osni de Rui. Item 73, discussão e votação em turno único da moção número 273 de 2012, do deputado Rádio Massu. Item 74, discussão e votação em turno único da moção número 276 de 2012, da deputada Celina Leão. Item 75, discussão e votação em turno 1 da moção número 277-2012, do deputado professor Israel Batista. Item 76, discussão e votação em turno 1 da moção número 278-2012, das deputadas Liliane Ruiz e Chico Leite. Item 77, discussão e votação em turno único da moção número 279-2012, dos deputados Liliane Ruiz e Chico Leite. Item 78, discussão e votação em turno único da moção número 280-2012, da deputada Celina Leão. Item 79, discussão e votação em turno 1 da moção número 281 de 2012 do deputado Benedito Domingos. Item 80, discussão e votação em turno 1 da moção número 282 de 2012 da deputada Celina Leão. Item 81, discussão e votação em turno 1 da moção 283 de 2012 do deputado Rádio Massu. Item 82, discussão e votação em turno 1 da moção número 284 de 2012 de vários deputados. Item 83, discussão e votação em turno 1 da moção número 285 de 2012 do deputado Ailton Gomes. Item 84, discussão e votação em turno 1 da moção número 286 de 2012 do deputado Washington Mesquita. Item 85, discussão e votação em turno 1 da moção 287 de 2012 do deputado Cláudio Abrantes. Item 86, discussão e votação em turno 1 da moção número 288 de 2012 do deputado Cláudio Abrantes. Item 87, discussão e votação em turno 1 do requerimento 1421 de 2012 do deputado Rádio Massu. Item 88, discussão e votação em turno 1 do requerimento 1435 de 2012 da deputada Arlete Sampaio. Item 89, discussão e votação em turno 1 do requerimento 1485 de 2012 do deputado Patrício. Item 90, discussão e votação em turno 1 do requerimento 1486 de 2012 do deputado Asni Derrour. Item 91, discussão e votação em turno único do requerimento número 1487 de 2012 do deputado Siqueira Campos. Item 92, discussão e votação em turno único do requerimento 1530 de 2012 do deputado Asni Derrour. Item 93, discussão e votação em turno único do requerimento 1531 de 2012 do deputado Ronen Nemer. E discussão e votação do requerimento número 1435 de 2012, da deputada Arlete Sampaio.
Em discussão, não havendo que surgir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Ailton Gomes faça chamado dos próximos itens. Para a votação em bloco. Votação nominal. Do item 95 ao 98.
Item 94, discussão e votação em turno único do requerimento número 1426 de 2012, do deputado Ailton Gomes. Item 95, discussão e votação em turno único do requerimento 1432 de 2012, do deputado Chico Vigilante. Item 96, discussão e votação em turno único do requerimento número 1462 de 2012. Da deputada Eliana Pedrosa. Item 97, discussão e votação em turno único do requerimento 1480 de 2012, do deputado Washington Mesquita. Item 98, discussão e votação em turno único do requerimento 1482 de 2012, do deputado doutor Michel. Item 99...
O 99 e o 100 estão fora da votação. Acordo para votação até 98. Em discussão, os requerimentos foram lidos pelo secretário. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim. Os contrários votam não. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça chamados parlamentares para a votação.
Deputado Agaciel Maia. Ausente. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Deputado Tico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Valle. Sim. Deputada Liliana Roriz. Deputada Luzia de Paula. Sim.
Deputado Alair Francisco. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rádio Massu. Sim. Deputado Roberto Negreiro. Deputado Rony Neme. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Asni de Rui. Sim. Deputado Siqueira Campos. Deputado Patrício, sim.
Ok, com 13 votos sim, 11 ausências, foram aprovados os requerimentos de 95 a 99, em turno único. 95 a 98, os itens de número 95 a 98, requerimentos foram aprovados em turno único, com 13 votos favoráveis. Solicito deputado Ailton Gomes que faça a leitura do próximo item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 772 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a extinção do Fundo Habitacional do Distrito Federal, o Fundab, e da outras providências.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 772 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Ailton Gomes, faça chamado o próximo item de pauta.
Item número 3. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 795 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta no Poder Executivo, o artigo 19, inciso 5º da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Solicito, deputado Ailton Gomes, que faça a verificação de quórum.
Você está indo, então vem para cá, para você poder votar. Ué.
Então desliga aí. Ok, tem 3 deputados, deputado Vazni. Porque o Júlio está aqui nas minhas costas, não vi, depois eu fico procurando ali. Projeto teve tramitação concluída. Foram apresentadas 2 emendas de plenário. Aprovado parecer favorável às emendas na Comissão de Constituição e Justiça. Solicito ao relator da COF, deputado Vazni de Rui, para proferir parecer sobre as emendas de números 1 e 2.
Tem que ver aqui, né? Eu não faço meu parecer, não, porque esse armadilha aqui. Está aí, Marcos? Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, OPL 795-2012, que regulamenta o Poder Executivo, no artigo 19, inciso 5 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Somos favoráveis à emenda número 1 e emenda número 2, emendas de plenário. Esse é o parecer, senhor.
Proferido parecer pela COF. Votação em discussão. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao relator da Comissão de Assuntos Sociais, deputado Evandro Garla, para proferir parecer sobre as emendas números 1 e 2.
Senhor presidente, como relator, sou favorável às duas emendas que foram apresentadas.
O parecer da CAES é pela aprovação das emendas de número 1 e 2. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da CAES com a presença de 3 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 3 senhoras e senhores parlamentares. Deputado Joivale, Vossa Excelência pode secretariar a mesa? Esta presidência informa que foi apresentado um destaque à emenda de número 6. Coloque em discussão as emendas destacadas do número 6. Deputado Vazir de Rouri, há acordo para aprovação da emenda de número 6? A emenda que foi destacada, a emenda de autoria do deputado Tom Michel. Acordado? Ok. Não havendo que discutir em processo de... Em processo de votação, as emendas destacadas. No caso, a emenda de número 6. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado a emenda destacada com 13 votos favoráveis. Solicito deputado Ailton Gomes faz chamado próximo item de pauta.
Item número 4, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 915-2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial ali, orçamentário anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.266.155.
Projeto teve a tramitação concluída. Foram apresentadas duas emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vazir de Rouri, para proferir parecer sobre as emendas de números 1 e 2.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o PL 915-2012, que abre crédito especial na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 2.266.155. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asni de Roure. Peço autorização para ir direto ao voto do relator. Nos termos do inciso 2º, a linha B do artigo 64 do Regimento Interno da CLDF, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Foram apresentadas duas emendas, a pedido da Secretaria de Estado de Planejamento, ou melhor, foram apresentadas quatro emendas. 2, a pedidos da Secretaria de Estado de Planejamento, 504-509-2012, gabinete da CEPLAN, com o objetivo de suplementar recursos da Secretaria de Estado do Esporte no valor de R$10.100.000 e na Secretaria de Estado de Governo, R$31.478.000. Como também duas emendas de autoria da nobre deputada Eliana Pedrosa, que refere a remanejamentos de emendas da sua autoria. Emendas número 3 e número 4. Retificando, senhor presidente, emendas da deputada Eliana Pedrosa, no valor de R$60.000, R$305.000, e duas a pedido da Secretaria de Estado de Planejamento, ofícios número 504 e 509, gabinete da CEPLAN. Objetivo de suplementar recursos para a Secretaria de Estado de Esporte e para a Secretaria de Estado do Governo. Somos pela admissibilidade e aprovação das emendas apresentadas ao PL 915-2012. Este é o nosso parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da Comissão de Economia e Orçamento e Finanças sobre as emendas apresentadas. 4 emendas e não 2 emendas, como foi dito anteriormente, para proferir o parecer. Duas de remanejamento. Então, 4 emendas. Não havendo querido discutir o processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 915-2012, em primeiro turno. Não havendo querido discutir o processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Hilton Gomes que faça chamado do próximo item.
Item 4. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 915. Então é item número 5, última forma. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 916. De 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$84.150.000.
Projeto número 916-2012 teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 916-2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Hilton Gomes que faça chamado do próximo item esta pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 908 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 4.614 de 12 de agosto de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências.
O projeto de tramitação concluído. Em discussão, o projeto de lei número 908 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Hilton Gomes que faça chamado do próximo item de pauta.
Item número 7. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 872-2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos mercados de hortifrutigranjeiros geridos pelas centrais de abastecimento do Distrito Federal, S.A., CEASA, DF.
Aprovado pareceres favoráveis na CAF, COF e Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre o projeto de lei número 872 de 2012.
Presidente, eu designo o deputado Joy Vale, relator.
Ok, deputado Joy Vale para relatar.
Relatório da CCJ, do projeto de lei número 872 de 2012, que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos mercados de hortifruti granjeiros geridos pela Central de Abastecimento do Distrito Federal, SA, CEASA. Pelo exposto, a Comissão de Constituição e Justiça tem no relatório pela admissibilidade do projeto.
Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 872 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Ailton Gomes, faz chamado o próximo item de pauta.
Item número 8. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 873 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre o crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 307.809.421.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 873 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça chamado do próximo item de pauta.
Item número 9. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 903 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.500.000.
Questão de ordem, deputado Vazin de Rui. Ok, solicito deputado Ailton Gomes, faça chamado do próximo item de pauta.
Item número 10, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 871 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a anistia de débitos relativos às multas aplicadas pelo Poder Público e da outras providências.
Deputado Vazni. Deputado Vazni, líder do governo.
Senhor presidente, o projeto 871, pelo que me consta, ele exige um quórum maior, um quórum qualificado. Então, eu pediria que nós retornássemos ao projeto anterior, que eu já acabei de receber o parecer das emendas de plenário, e, naturalmente, esse nós deixaríamos para uma próxima sessão ordinária de votação.
Ok. Solicito então ao deputado Eduardo Gomes que faça a leitura do projeto anterior. O projeto teve a tramitação concluída. Foram apresentadas 29 emendas de plenário. É isso?
Isso.
É isso mesmo. 29 emendas de plenário. Solicito ao relator da COF, deputado Vazdir de Rury, para proferir parecer sobre a emenda apresentada.
As emendas, deputado. Sobre o PL 903-2012, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 1,5 milhão. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Vazni de Rury. Senhor presidente, peço autorização para ir direto ao voto do relator. Nos termos do inciso 2º, a linha B do artigo 64, regimento interno da CLDF, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. foram solicitados os destaques, com a consequente rejeição das emendas números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26, 49, 53, 55, 67, 69, 82, apresentados no âmbito da COF. O pedido de destaque foi realizado pelos próprios autores das emendas. E foram apresentadas 29 emendas em plenários, que são: emenda número 1, Olair Francisco; emenda número 2, Arlete Sampaio; 3 e 4, Ailton Gomes; 5 e 6, Dr. Michel; 7, 8, 9, 10, 11, 12, deputada Celina Leão; 13, deputado Chico Leite; 14, 15, 16, deputada Eliana Pedrosa; 17, 18, deputado Asni Derroure; 19, deputado Raad Massu; 20, 21, 22, deputado Siqueira Campos; 23, deputado Asni Derroure; 24, 25, deputado Benedito Domingos; 26, 27, 28, 29, deputado Israel Batista. O nosso voto é pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário e subemendas de plenário ao PL 903/2012 e rejeição das emendas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26, 49, 53, 55, 67, 69 e 82 apresentados no âmbito da COF, todas destacadas pelos seus próprios autores. Este é o nosso parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da COF sobre as 29 emendas apresentadas. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 903/2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Esta presidência informa que foi apresentado destaque às emendas números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26, 8, 2, 5, 3, 67, 4, 9, 69 e 55. Ok. Em discussão, os destaques apresentados. Lembrando aos parlamentares que a votação, o acordo feito é pela rejeição. Ok? Foi acordado com os parlamentares. Os parlamentares, votação dos destaques, que foram lidos anteriormente. Os parlamentares que são contrários às emendas pela rejeição, permaneçam como estão. Os que são favoráveis, se manifestem. Favoráveis às emendas, aos destaques, se manifestem. Então, as emendas estão rejeitadas, os destaques estão rejeitados, com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Nós vamos votar agora o item, o projeto de lei número 871 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a anistia de débitos relativos a multas aplicadas pelo Poder Público e da outras providências, que havia o entendimento de 16 votos com o qualificado. Só que, na verdade, a emenda de número 3 do líder do governo, revogando o artigo, suprimindo o artigo número 4, tirando a questão da limitou-se apenas à remissão dos créditos decorrentes das taxas abaixo cobradas. Excluindo a remissão dos créditos decorrentes das taxas abaixo cobradas com fundamento na Lei Complementar número 336, de 6 de setembro de 2000. Então, esse artigo foi suprimido. Então, é necessário somente 13 votos para apreciação do mesmo. Antes da votação, questão de ordem, deputado Vazio de Rua.
Só que a matéria de taxa é uma matéria tributária. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, necessita a previsão pela LDO da desoneração do fisco. E o governo não apresentou. E nós, portanto, argumentamos com o governo que não teria condições de apresentar o projeto na sua plenitude e tão somente no que diz respeito às multas. As multas, sim, teria condições em amparo legal. Obrigado.
Ok, deputado Vazni. Em discussão, o projeto 871 de 2012. Não havendo que discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Eu vou encerrar a sessão ordinária, convocando a sessão extraordinária para a votação em segundo turno dos itens aprovados, extra falta, em primeiro turno, nessa sessão ordinária. Ok? Então, convoco a sessão extraordinária para a votação dos itens extra pautas de número 1, dos itens extra pauta de número 1 a 10, que foram votados na sessão ordinária, para serem votados na próxima sessão como itens da pauta, não mais sendo itens extra pautas. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.